Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 5 de agosto de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam um projeto que prevê punição mais rigorosa para golpes cometidos pela internet. Câmara aprova novas regras para concursos públicos federais com possibilidade de provas à distância. Edições Câmara lança 3 livros com glossário, legislação e análises sobre as eleições. Presidente da Câmara defende desvinculação do orçamento federal. Câmara aprova projeto que prevê punição mais rigorosa para golpes cometidos pela internet. E o repórter Antônio Vital nos traz as novas regras.
Deputados e deputadas aprovaram no plenário da Câmara projeto que prevê punição para quem aplica golpes usando as redes sociais. A pena será maior quando a vítima for idosa ou se o golpe for aplicado no contexto de uma relação amorosa. A proposta inclui novas formas de estelionato no Código Penal: o estelionato emocional, a fraude eletrônica e o estelionato contra idoso ou vulnerável. Se o projeto virar lei, será considerado estelionato emocional o caso em que a vítima entregar bens ou valores como parte de uma relação afetiva. Quem cometer esse crime estará sujeito à pena de 1 a 5 anos de prisão. Esse tipo de estelionato foi acrescentado ao projeto pelo relator, deputado subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais. Segundo ele, o crime de estelionato foi potencializado pela internet, com o uso disseminado de redes sociais e outros aplicativos.
Cresce a cada dia o número de estelionatos praticados por pessoas que se aproximam do outro com a finalidade de se apropriar de seus bens, aproveitando-se de uma possível vulnerabilidade emocional e amorosa. Nesta espécie de estelionato, o prejuízo não é apenas material, mas moral e psicológico também.
O projeto prevê ainda pena de 4 a 8 anos de prisão para fraude eletrônica com uso de informações fornecidas pela vítima ou terceiros por meio de contatos nas redes sociais, telefones ou e-mail. Estará sujeito à mesma pena quem aplicar golpes por clonagem de aplicativos. E a pena será triplicada se a vítima for idosa ou pessoa vulnerável. Nesse caso, o crime ainda por cima será considerado hediondo, com cumprimento de pena em regime mais severo. A proposta também cria novos agravantes para o estelionato. A pena será ampliada pela metade se o prejuízo for alto. A maioria do plenário considerou a proposta essencial para combater novas modalidades de golpes que surgiram com a proliferação do uso das redes sociais e da internet. O único partido que se posicionou ao contrário foi o PSOL. Para a líder do partido, deputada Sâmia Bonfim, de São Paulo, a criação de novos tipos penais e o endurecimento de penas não são suficientes para reduzir os crimes.
Nós temos uma posição de que o recrudescimento de penas, o seu agravamento, ou mesmo a criação de novos tipos penais, não resultam, de fato, no enfrentamento para que esses crimes sejam praticados. A gente tem um hábito aqui no parlamento de praticamente semanalmente, né, criar novos tipos penais, aumentar a pena para diversas mazelas. Com isso, nenhum desses crimes de fato são combatidos, enquanto não se tem uma estrutura de inteligência, de tecnologia, de enfrentamento de fato, não vai haver nenhum resultado efetivo.
O projeto que prevê penas para o estelionato cometido por meio das redes sociais seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
A Câmara aprovou novas regras para concursos públicos federais com possibilidade de provas à distância. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que define regras para os concursos públicos federais. O projeto estabelece normas sobre o edital, a inscrição, a elaboração, aplicação e correção das provas, os tipos de provas que podem ser aplicadas, os recursos e os direitos dos candidatos aprovados. As regras valem para seleções para cargos federais e o projeto permite que estados e municípios definam normas próprias. Uma das novidades da proposta é a autorização para a realização de provas à distância, de forma online ou em plataforma eletrônica. Mas essa modalidade terá de obedecer a padrões de segurança, não só em relação ao acesso do candidato, mas também das informações. O texto também proíbe, em qualquer fase ou etapa do concurso público, a discriminação de candidatos baseada em idade, sexo, estado civil, condição física, deficiência, etnia, naturalidade, proveniência ou local de origem. Partidos de oposição defenderam que o texto proibisse qualquer tipo de discriminação, e que englobaria também a proibição da discriminação em relação ao gênero dos candidatos, mas a mudança foi rejeitada pelo plenário. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, existe discriminação em relação à opção sexual de candidatos em várias instituições, como as Forças Armadas.
Vejam, nós estamos falando do direito de ser, nós estamos falando de concurso público, nós estamos falando que o concurso público não pode discriminar as pessoas porque amam como amam. Nós estamos falando que um concurso público não pode discriminar as pessoas porque têm a liberdade de ser, porque têm a liberdade de identidade de gênero. É um absurdo que esta casa tem esse comportamento obscurantista.
O plenário também rejeitou sugestão de mudança apresentada pelo deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, que defendeu prazo mínimo de 90 dias entre a publicação do edital do concurso e a aplicação das provas. Ele explicou a razão.
Vários municípios, você tem o prefeito sabendo que vai haver uma prova de concurso, dando indicações de que essa prova vai acontecer para os amigos dele. Então, em muitas prefeituras acontecem fenômenos de que parentes do prefeito passam em primeiro, segundo, terceiro lugar do concurso. Isso porque ele lança o edital e faz a prova 10 dias depois.
O projeto teve como relator o deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, que reuniu em um único texto o conteúdo de 58 projetos. A proposta final prevê que os concursos deverão ter, no mínimo, avaliação por provas, ou provas e títulos, e estabelece os tipos de provas que poderão ser adotadas, bem como as maneiras como as regras do edital devem ser elaboradas e divulgadas. O relatório foi lido em plenário pelo deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, que considerou o texto um avanço na forma de seleção para o serviço público.
Fico muito feliz da gente ter aprovado o texto principal aqui por unanimidade dos partidos e poder fornecer à sociedade brasileira uma grande modernização aqui nos concursos públicos brasileiros.
As regras estabelecidas na proposta não valem para o ingresso nas carreiras da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Forças Armadas e das empresas públicas e sociedades de economia mista que não recebam recursos públicos. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
O presidente da Câmara defende desvinculação do orçamento e garante que Congresso continuará a ser intermediário da polarização política após as eleições. E o repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu mais uma vez o fim da vinculação e indexação orçamentária para garantir uma maior mobilidade na aplicação de recursos em áreas essenciais, como, por exemplo, a preservação ambiental. Segundo ele, a mudança não prejudica setores como educação e saúde. Lira afirmou ser um convertido da responsabilidade fiscal, mas diz que é importante discutir com sinceridade as mudanças orçamentárias para que o país não fique discutindo questões micro, como subsídios a combustíveis ou aumento do salário do funcionalismo, por supostamente ameaçar o teto de gastos. Para o presidente, com essa mudança, as pautas necessárias do Brasil serão tratadas de forma a atender melhor todos os setores. Ele participou de evento promovido pela XP Investimentos.
Para que esse orçamento possa ser analisado com mais profundidade, para que as pautas que sejam necessárias para o Brasil sejam tratadas dentro de um escopo. Se fala muito na imprensa, se fala muito nos meios de imprensa, de orçamento secreto, por exemplo, onde cada parlamentar, 600 parlamentares, indicam 0,03% do orçamento para suas bases. Onde é que está o resto desse recurso federal brasileiro? Está vinculado, está indexado em despesas previamente acertadas, em repasses obrigatórios. 96% do nosso orçamento ele é fixo.
Lira afirmou que o Congresso Nacional vai contribuir com o país, independente do presidente eleito democraticamente nas eleições de outubro, e reforçou que nenhuma proposta econômica estruturante deixará de ter o parlamento como seu principal fiador. Segundo ele, o eleito em outubro necessariamente vai ter que dialogar com o legislativo. Arthur Lira reforçou que o Congresso continuará a ser a balança da polarização política no país.
Para que a gente termine o nosso mandato contribuindo para a manutenção ou uma transição tranquila, democrática, para um país que precisa demonstrar sempre para o mundo que é um país responsável, que é um país democrático, de instituições firmes, de instituições sérias e que guarda o seu povo, uma característica muito importante, trabalhador e sereno. Sempre nós seremos um país de paz, nós sempre seremos um país democrático.
O presidente também reforçou que nos eventos previstos para 7 de setembro, o país vai comemorar o bicentenário de sua independência, com tranquilidade, sem tumulto e ameaça ou bagunça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
As edições Câmara lançou 3 livros com um glossário, legislação e análise sobre as eleições. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou o lançamento.
A menos de 2 meses das eleições gerais de 2022, as edições Câmara publicam 3 livros dedicados ao tema. Durante o lançamento, autores, organizadores e servidores responsáveis destacaram a importância de ter os volumes como ferramentas de fortalecimento da democracia e do exercício da cidadania. Um dos livros reúne artigos acadêmicos feitos pelos consultores da Câmara sobre temas relacionados às eleições, como fake news, racismo estrutural e mandatos coletivos. É o 5º volume da coleção Agenda Brasileira. 170 termos para entender eleições é um glossário que tenta simplificar termos como democracia representativa e fragmentação partidária. O 3º volume é Legislação Eleitoral e Partidária, uma compilação que inclui, entre outros, o Código Eleitoral e a Lei da Ficha Limpa. Presente à cerimônia de lançamento, o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, salientou o grande alcance dos livros.
A Câmara dos Deputados, através da sua edições Câmara, presta um relevante serviço ao Brasil de publicar obras de qualidade, obras de profundidade, obras de grande alcance filosófico, sociológico, político, que talvez não tivessem uma atratividade editorial, comercial, mas que são de grande importância para estudiosos, para pesquisadores e para formuladores de políticas públicas.
Segundo o diretor da Consultoria Legislativa, Geraldo Leite, alguns produtos, frutos do assessoramento legislativo do órgão, ao plenário, à mesa diretora, às comissões e aos parlamentares, são sigilosos, mas outros estão livres para publicação. Ele deixa claro o objetivo da parceria entre a consultoria e as edições Câmara.
Transformar o conteúdo dos estudos que são produzidos pela consultoria por solicitação dos deputados em um produto mais amplo de interesse de outros órgãos da casa, de outros parlamentares, das lideranças de bancadas partidárias e também da comunidade acadêmica e da sociedade.
Maria Raquel Melo, diretora do Centro de Documentação e Informação da Câmara, o SED, destaca a oportunidade de lançar os 3 volumes neste cenário de processo eleitoral. Os livros físicos são vendidos pelo preço de custo. As edições online têm download gratuito. Raquel fala sobre a escolha do leitor pelas 2 modalidades.
A gente tem um aumento bastante considerável de downloads, principalmente porque não tem custo nenhum e entendemos que a própria evolução da internet no Brasil favorece bastante esse tipo de acesso. Mas ainda temos, inclusive por interesse de instituições, escolas, instituições de ensino, a publicação em papel ainda também é procurada.
A diretora das edições Câmara, Ana Lígia Mendes, ressalta o sucesso da distribuição das publicações da editora nas plataformas digitais e a aproximação com a sociedade.
O que a gente tem notícia é que os livros são usados em sala de aula, já viraram bibliografia de concursos públicos, são usados por operadores de direito, por professores, por estudantes.
As versões impressas dos livros custam entre R$ 13 e R$ 40 e podem ser compradas pelo site da Livraria da Câmara, livraria.câmara.leg.br. No mesmo lugar, é possível fazer o download das versões online. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Comissão aprova a proposta que permite abater do imposto de renda os gastos com remédios. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados analisa a proposta que altera a lei do imposto de renda para permitir que as despesas com medicamentos sejam descontadas da base de cálculo do imposto. A ideia partiu do deputado Luiz Antônio Correia, do PP do Rio de Janeiro, que pretende beneficiar os contribuintes com rendimentos mensais de até R$ 3.636.
A lei hoje no nosso país, ela não permite a dedução de gastos com remédio, com medicamentos, salvo aqueles casos onde esse gasto já está incluído na conta hospitalar. com a proposta de nossa autoria, ele permite essa dedução.
O texto prevê que a dedução é válida para os gastos com medicamentos do próprio contribuinte e de seus dependentes. Luiz Antônio Correia acrescentou outro item no projeto de lei a fim de beneficiar principalmente aposentados e pensionistas que estão em tratamento médico.
Uma proposta de dedução das aquisições de fraldas, absorventes geriátricos e outros necessários para os cuidados diários que o internado, o paciente tem, feitas por aposentados e pensionistas. Então, eu acho que é uma lei de grande alcance social. Eu tenho absoluta certeza que o Congresso vai abraçar essa lei.
A proposta já foi aprovada na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, onde o relator, deputado Miguel Lombardi, do PL de São Paulo, destacou que a medida ameniza o impacto desproporcional do imposto de renda sobre idosos e pessoas de baixa renda. O texto ainda vai passar pelas análises das Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara é notícia.
Câmara aprova a Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação e Transplante de Órgãos. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
O projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara cria uma política nacional para conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, com o objetivo de contribuir para o aumento no número de doadores. Pela proposta aprovada, a política será implementada pelo governo federal e pelos estados, municípios e Distrito Federal. Entre as metas estabelecidas, além da conscientização da população, estão o aprimoramento do Sistema Nacional de Transplantes e a formação continuada de profissionais de saúde e da educação sobre o tema dos transplantes e doação de órgãos. Entre as estratégias da política estão a realização de campanhas publicitárias e atividades nas escolas, além da distribuição de material didático. O relator, deputado pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, ressalta que o objetivo é salvar vidas. Ele cita dados do Registro Brasileiro de Transplantes, segundo o qual, em 2018, mais de 33 mil pessoas ocupavam a fila de espera por um órgão, sendo que 2.851 morreram sem receber a doação, uma média aproximada de 8 pessoas por dia.
Em 2018, nós tivemos quase 3 mil brasileiros que perderam suas vidas por falta de pessoas que pudessem estar ali doando órgãos. Quem doa órgãos, doa vida. Então, a aprovação desse projeto aqui é um projeto socioeducativo, é uma política pública que vai trazer a todas as nossas universidades, faculdades, escolas, a conscientização de que seres humanos precisam amar seres humanos.
O autor do projeto, deputado Ricardo Izar, do Republicanos de São Paulo, destacou que um doador tem o potencial de salvar até 8 vidas e que a proposta foi apresentada em homenagem a Tatiane Penhalosa, que morreu em 2019 depois de esperar por um transplante de coração. Sua morte mobilizou as redes sociais em campanha pela aprovação do projeto.
Esse projeto de lei, ele carrega nas campanhas, nas redes sociais, o nome de Lei Tatiane. Tatiane Penhalosa foi uma menina que, de 32 anos que esperou 2 anos na fila de espera por um transplante de um coração que não veio, porque 5.500 famílias disseram não, por falta de consciência, por falta de conscientização e de educação. Quando a gente fala de ser um doador ele pode salvar até 8 vidas. Ser doador é um ato de amor.
Projeto que cria a Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos foi analisado em caráter conclusivo e poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
A Comissão de Esporte aprovou proposta que garante remuneração integral a atleta em caso de doença ou contusão. O repórter Silvério Rios acompanhou.
A Comissão de Esporte aprovou o projeto que assegura a manutenção do contrato especial de trabalho desportivo e do contrato de direito de uso da imagem com remuneração integral para o atleta que ficar impedido da prática profissional por contusão ou doença. A lei em vigor garante que, em casos de não poderem competir, os atletas tenham direito apenas ao salário, sem a parcela de uso de imagem, que pode chegar a até 40% dos ganhos totais. O relator da proposta na comissão, deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, explicou que a medida vai beneficiar principalmente os atletas que não recebem altos salários e que perdem boa parte da remuneração quando não podem estar em atividade.
Nem todo jogador
jogador ganha uma fortuna, mas existem jogadores que ganham um salário menor, que 40% desse salário é em relação ao seu contrato de imagem. Então, quando você tem um jogador que ganha um salário mais reduzido e que ele vive um momento ali de incapacidade, parado, sem poder exercer o seu futebol, sem poder entrar em campo, mas com um contrato vigente, que ele tenha, nesse prazo, o seu contrato pago, a sua remuneração paga, inclusive com o contrato de imagem.
O projeto que garante a remuneração integral ao atleta que estiver incapacitado para o trabalho ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, deve seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Comissão aprova a proposta que aumenta limite de faturamento para micro e pequenas empresas. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
Deputados discutem proposta que aumenta os valores para a classificação de micro e pequenas empresas e para microempreendedores individuais. Pelo texto, o aumento é referente ao reajuste da inflação, verificado entre dezembro de 2006 e março de 2022. A proposta, que já foi aprovada na Comissão de Finanças e Tributação, prevê o aumento do faturamento do MEI de R$ 81 para R$ 144 mil por ano. Das microempresas, de R$ 360 mil para R$ 869 mil reais, e das pequenas empresas, de R$ 4.800.000 reais para R$ 8.600.000 reais. Segundo o relator da proposta na comissão, o deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, o objetivo é garantir o crescimento das empresas.
Dar este fôlego, este ânimo para todas as pequenas empresas brasileiras crescerem, porque hoje nós estamos com o Pronampe emprestando dinheiro, com o contribuinte legal parcelando débito, com a lei da liberdade econômica e do ambiente de negócios criando espaço para que novas empresas sejam abertas. E aí você coloca um teto que não deixa a micro e pequena empresa crescer. Todo esse esforço não adiantou.
A proposta também altera o Estatuto das Microempresas para permitir que o MEI possa contratar até 2 empregados. Atualmente, a legislação só permite ao MEI a contratação de apenas 1 empregado. A proposta que aumenta o teto para micro e pequenas empresas e para microempreendedores individuais vai ser agora analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Comissão de Trabalho aprova a regulamentação da profissão de frentista, com cursos e requisitos para desempenho da função. A repórter Suzana Pereira tem os detalhes.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto de lei que regulamenta a profissão de frentista. A proposta prevê alguns requisitos básicos para o exercício da atividade, como ter 18 anos completos e a realização de treinamentos específicos para manusear inflamáveis e combustíveis. O autor do projeto, deputado Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, explicou que se trata de um projeto simples, sem prejuízo para os empresários e para o governo. O deputado demonstrou preocupação com outras propostas em análise pelos deputados, que podem acabar com as atividades desenvolvidas pelos frentistas, com bombas automatizadas, por exemplo.
Você imagina se a gente tirar os frentistas? Amanhã vem uma senhora à noite querer abastecer um carro, vem um cidadão mal intencionado, bota uma arma nela e faz maldade com essa senhora. Então somos totalmente favoráveis ao projeto dos frentistas. Foi uma grande vitória aqui na Comissão do Trabalho.
O relator, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, ressaltou a importância da aprovação da proposta, pois são cerca de 500 mil brasileiros que prestam serviço como frentistas, distribuídos por mais de 45 mil postos de combustíveis por todo o Brasil. Ele lembrou que, atualmente, os cursos profissionalizantes já existem, mas não há obrigação legal para que frentistas tenham essa certificação. Com a aprovação na Comissão de Trabalho, o projeto de lei que regulamenta a profissão de frentista segue agora para ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Suzana Pereira.
Agora 7h53. Entidades de reciclagem e de fabricantes de peças divergiram sobre o destino de partes de veículos retirados de circulação. A reciclagem de veículos foi debatida pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou.
Na semana em que a Câmara aprovou a medida provisória que cria o Renovar,
um programa de renovação da frota de ônibus e caminhões, entidades de reciclagem e de fabricantes de peças automotivas divergiram sobre o destino de peças de veículos retirados de circulação. O assunto foi debatido em audiência pública da Comissão de Viação e Transportes da Câmara, com representantes do setor. Segundo o representante do Sindipeças, Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, Delili Guerra, a idade média dos veículos em circulação já passa dos 10 anos.
Por isso que nós somos contrários, é que muitos desses desmanches pegam essa peça, vendem essa peça, entendeu? Essa peça é colocada em outro veículo, esse veículo sofre um acidente, e aí, quem seria o responsável disso? Nossa posição é não aceitar que essa peça retorne ao mercado, porque ela não garante segurança ao consumidor.
Uma lei de 2014 regulariza a atividade de desmonte de veículos e define os limites de reaproveitamento de peças. O Sindipeças é contra a reutilização de peças de veículos em final de vida útil, porque, segundo o sindicato, atenta contra a segurança e o meio ambiente. O presidente da ABCAR, Associação Brasileira de Reciclagem Automotiva, Júlio César Luquezzi de Freitas, discorda do Sindipeças.
Hoje, no estado de São Paulo, anualmente, são desmontados 300 mil veículos, esses provindo de leilões públicos, leilões do governo e de compra direta do cidadão. Esses veículos geram em torno de 4 bilhões de reais por ano de venda direta de peças de reposição. O processo final da desmontagem do veículo entrega para a indústria da reciclagem um produto mais bem preparado, que vai gerar menos resíduos para aterro sanitário.
Em 2021, foram recolhidas e destinadas para reciclagem 272 mil toneladas de baterias de chumbo ácido. Das 16 milhões de baterias de chumbo, foram retirados 141 mil toneladas de chumbo para reciclagem. O material encontrou destinação diferente dos rios e do solo, que poluiriam se não passasse por isso. No mesmo ano, 566 milhões de litros de óleo combustível e 100 milhões de embalagens foram recicladas, além de 42 milhões de pneus reciclados e outros 12 milhões que tiveram vida estendida após recuperação. Segundo o secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André Luiz Felisberto França, a reciclagem traz benefícios perceptíveis.
Poucos países têm um número tão expressivo para apresentar e a gente sabe, né, muitos já ouviram essa relação, que um litro de óleo pode contaminar até 1 milhão de litros de água. Então, imagina a importância de um sistema que recolhe e envia para reciclagem 566 milhões de litros de óleo lubrificante usado ou contaminado. Né, quantos bilhões ou trilhões de litros de água são preservados a partir da reciclagem?
Quem pediu audiência pública foi o deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul.
O que nós queremos aqui é fazer um diagnóstico sobre a questão de reciclagem. Bom, e também seguindo os três R's da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a redução de resíduos, a reutilização que está sendo reutilizado, há questionamento sobre a reutilização sobre algumas peças, como a gente está vendo, e por fim a reciclagem. E, por último, a destinação ambientalmente adequada daquilo que não tem como fazer nada.
O deputado, que é coordenador da Frente Parlamentar Mista em defesa da cadeia produtiva da reciclagem, afirma que hoje os automotores sem condições de trafegar no país têm sido destinados, em regra, a aterros sanitários, contaminando o solo e causando prejuízos ao meio ambiente ou a ferros velhos, o que alimenta o mercado ilegal de peças usadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães, com trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo, diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo, secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho, secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 619-9978-9080.
Câmara é notícia.